Boa noite, pessoal. Aqui é o Pastor Jack e nós estamos aqui no centro de Porto Alegre, mais precisamente na Praça da Matriz, onde nós temos a Igreja Católica, nós temos a parte da Justiça, onde o governador vive, dorme, trabalha, e nós temos também onde os vereadores trabalham a Câmara dos Vereadores. Nós estamos aqui na praça e eu quero falar com vocês hoje sobre crises. Nós estamos vivendo uma crise aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, dia 5 de maio, nós deveríamos estar no culto na nossa igreja e nós não podemos estar, porque a cidade, grande parte da cidade, está debaixo de águas. Vocês ficaram sabendo, as águas... choveu muito aqui no Rio Grande do Sul e as águas desceram da serra, ali inundaram o nosso rio Guaíba, as águas invadiram a cidade e ultrapassou as enchentes de 1941. E eu quero falar com você que está em casa nesse momento e talvez é gaúcho e está desesperado, ou você mesmo que não é do Rio Grande do Sul, não é daqui e está vendo tudo que a gente está passando. E eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu vim para cá no meio da praça aqui de Porto Alegre, para falar algo com você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A primeira coisa, eu quero começar citando uma frase de A.M. Bounds. Ele diz: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Veja, essa frase de A.M. Bounds fala sobre o método de Deus. O homem é o método de Deus. Uma coisa que eu notei no meio de toda essa tragédia que nós estamos vivendo aqui é que conforme o caos vai se instalando, conforme a desgraça vai se instalando, o homem e a mulher eles vão rumando, caminhando para suas funções. O homem vai tomando as funções masculinas e as mulheres tomando as funções femininas. Primeiro de tudo, quando nós estamos no meio de uma crise, como nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente agora em Porto Alegre, quando nós estamos no meio de uma crise, nós temos a tendência a pensar que algo está acontecendo de errado, que, poxa, ou eu estou em algum pecado escondido, por que essas coisas estão acontecendo comigo, por que todo esse caos está acontecendo na minha vida, e nós não conseguimos olhar que isso já ocorreu em toda a Escritura. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela é o livro das crises. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é o livro das crises. Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos apenas dois capítulos sem crise. O capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2. E quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que o capítulo 3, nós começamos com a crise. Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, e quando de repente a Bíblia diz que havia uma serpente mais astuta de todos os animais, e nós temos a primeira crise. Adão e Eva confiam na palavra da serpente e não confiam na palavra do Senhor. Passando Gênesis 3, mais adiante, em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8, nós temos uma outra crise. Nós temos Noé, o pregador da justiça, e algo muito semelhante, mas muito mais dimensionado, ocorreu naqueles dias. Deus julgou aquele mundo com águas, só que não foi apenas em uma localidade, o mundo todo foi tomado pelas águas. Nós temos crise, nós temos o mundo vivendo ali longe do Senhor. Depois nós temos o período dos patriarcas, nós temos crise no período dos patriarcas. Nós temos Abraão mentindo, nós temos Isaac mentindo, nós temos Jacó mentindo, nós temos crise. A vida dos patriarcas era uma vida marcada pela crise. Depois nós temos escravidão. O povo de Deus ali no Egito, sendo escravo, sendo mantido escravo por Faraó, sendo mantido escravo por 400 anos, nós temos crise. Depois nós temos o período do deserto. E no período do deserto, quando o povo de Deus sai ali de Israel, nós pensamos que talvez o povo de Deus fosse desfrutar de boas coisas, fosse desfrutar de bons momentos, porque afinal de contas eles foram libertos. O que nós temos no meio do deserto? Murmuração, e com isso nós temos crise. Depois nós temos um período de guerra. O povo de Deus precisa tomar posse da terra e nós temos, nesse momento, mais crise. Depois nós temos a luta contra Jericó e em seguida a luta contra a cidade de Ai. E nós temos mais crise. Akan, ele pega ali uma capa babilônica, ele pega mais algumas coisas, ele esconde e nós temos crise. Depois nós temos o período de juízes. Então, na Bíblia, o período de juízes é um período gigantesco com muita, muita crise. Depois nós temos o período de Ruth. Ruth, a moabita, uma vida marcada pela crise. Ela perdeu o esposo, ela perdeu o sogro e ela estava apenas com a sua sogra. Crise. Depois do livro de Samuel, nós temos crise. Nós temos Golias rindo, achincalhando, zombando do povo de Deus, zombando do Deus do povo. Nós temos crise. Depois nós temos o livro de Reis, período de Elias, período de Acabe, período de Jezabel. O que que nós temos ali? Crise. A Bíblia é o livro das crises. Depois nós temos o período de Esdras e Neemias. Precisa se construir um muro. Assim como nós temos um muro aqui em Porto Alegre, precisa se ter um muro. O que que nós estamos tendo nesse período? Um período de crise. Sambalat e Tobias lutando contra o povo de Deus. Crise. Depois nós temos o período dos profetas. Os profetas profetizando, falando, pregando. Jeremias, Ezequiel, é um período de crise. Depois nós temos o período, historicamente falando, o período dos Macabeus, que é marcado por um período de crise. Depois nós entramos no Novo Testamento. O Novo Testamento é um período de crise. A religião do Novo Testamento é uma religião marcada pela hipocrisia, pela maldade, por uma religião não de prática, mas apenas de palavra. Período de crise. Depois nós vamos para Apocalipse, nós vemos o dragão perseguindo a igreja. Nós vemos a igreja sendo perseguida por luxo, poder e fama, sendo tentada a abrir a sua atividade profética, abrir mão da sua atividade profética e abraçar esse discurso do dragão. O que nós temos? Crise. Ou seja, a Bíblia é o livro das crises. Quando nós lemos a Escritura, nós precisamos entender isso. A Bíblia é o livro das crises. E em momentos que nós estamos vivendo, momentos como esse, momentos de crise, nós precisamos prestar atenção em uma coisa. Qual é a resposta de Deus para as crises? Qual é a resposta que Deus dá para as crises? A resposta é o homem. O homem é o método de Deus para as crises. Como disse M. Bounds, vou ler de novo. Deus não unge métodos. Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. A missão de Deus começa através de homens de Deus por toda a Bíblia. A resposta de Deus para essas crises é ungir homens, é encher homens do Espírito, é empoderar esses homens para a missão. Nós começamos em Gênesis. Qual é a resposta para a crise ali em Gênesis 3? Que eu falei para vocês, do pecado de Adão e Eva. A resposta é a semente da mulher, é Jesus, o homem. Quando nós temos o período de Noé, o período de perdição, Noé é a resposta de Deus para esse período. Os patriarcas, nós temos um período de crise, um período de desgraça moral. A resposta de Deus para esse período é Abraão, Isaque e Jacó. No período da escravidão, ali em Êxodo, nós temos crise, o povo de Deus está sendo escravo, sendo levado cativo, mantido cativo no Egito. Qual é a resposta de Deus? Moisés, um homem. A resposta de Deus para períodos de crise. Depois nós temos o deserto, murmuração. Deus usa Moisés, Deus usa Arão, Deus usa Josué, Deus usa Caleb. Deus está levantando homens para responder às crises. Depois nós temos um período de guerra. Deus levanta líderes. Posse da terra, homens valentes, Deus está levantando homens. Jericó, Ai, a cidade de Ai, nós vemos Josué chorando, Josué orando. Josué é a resposta de Deus para esse período de crise. Depois, juízes, um caos. Só que ali em juízes, Deus levanta homens, homens falhos, homens que não são perfeitos, mas Deus está respondendo a esse período de crise através desses homens. Em Ruth, nós temos uma crise. Essa mulher moabita está perdida. Perdeu seu esposo, perdeu o seu sogro, está apenas com a sua sogra. Período de crise, Deus levanta Boaz ali naquele período de crise. Em Samuel, Golias rindo do povo de Israel, rindo do povo de Deus, Deus levanta Saul, Deus levanta Davi. Homens, homens sendo levantados num período de crise. Depois nós temos o período de reis. Quem Deus levanta? Elias, um homem respondendo a um período de crise. Nós temos Esdras e Neemias, o povo de Deus sendo massacrado para que não construa as muralhas, para que não construa o templo. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, uma resposta para um período de crise. Depois nós temos os profetas, que são a resposta de Deus. Os macabeus, que são uma resposta de Deus. No Novo Testamento, Jesus vindo, o dragão perseguindo a igreja e Deus levantando homens, levantando os apóstolos. João na ilha de Patmos, orando, buscando a Deus. Veja, em Juízes nós temos Débora falando para Baraque, ela dizendo, se eu for com você, a glória não vai ser sua. Por que Débora fala isso? Porque ela sabia que a resposta de Deus para o período de crise é sempre Deus levantando um homem. Escute o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos vivendo um período de crise em Porto Alegre. Nós estamos vivendo um período de crise no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um período de crise, crise moral, crise política, crise religiosa. Pastores querendo tirar proveito disso. Prefeitos, governadores, o presidente, os juízes, todos querendo tirar proveito disso. Qual é a resposta de Deus para esse momento? Qual é a resposta de Deus para tudo isso que nós estamos vivendo? Escute isso. Escute isso. A resposta de Deus para esse período de crise são homens de Deus. A resposta de Deus para esse período de crise é a igreja de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você está na sua casa e você não conseguiu ir na igreja hoje. Se você está em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, muito provavelmente você não pôde ir na igreja hoje. Eu tenho uma boa notícia para você. A igreja vai até você. A igreja chega até você. A igreja é gloriosa. A igreja é verdadeira. Não a falsa. Não a do diabo. A igreja de Jesus. Ela é poderosa. Ela é linda. Apesar de ser fraca. Apesar de ter limitações. Ela vai até você. Eu estava junto com os irmãos hoje. Nós estávamos vendo pessoas que estavam sendo alimentadas, pessoas que estavam sendo cuidadas, a madrugada toda, conseguindo alimentos, levando, orando, ungindo, alimentando aqueles que estão com fome, tirando as pessoas que estavam pensando em se suicidar, pessoas que estavam pensando em se matar. A igreja vai aonde você está. Se você não consegue ir até a igreja, a boa notícia é que a igreja vai até você. A igreja chega até você. A pregação do evangelho chega até você. Porque a resposta de Deus para os momentos de crise, é levantar homens. E talvez eu estou falando para alguém que está me vendo aqui, e você está vendo essa gravação, essa pregação, eu não sei quando, talvez você não entende, você olha para os lugares e você só vê crise. Você pensa assim, poxa, olha o que eu estou olhando, eu estou vendo crise, crise, crise. A boa notícia é que a resposta de Deus para esse mundo é a tua vida. A resposta de Deus para esse mundo é a tua vida. Você é a resposta de Deus. A pergunta que eu faço para você é, você está vivendo como um homem que responde às crises ou que é absorvido pelas crises? A maior crise do ser humano é o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos deixa longe de Deus. Isaías 59:2 diz, porque os vossos pecados fazem divisão entre vocês e mim. O pecado nos distancia de Deus, mas a boa notícia é Jesus, ele nos une a Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados, para levar você ao céu, para tirar toda a culpa do seu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Os homens são a resposta de Deus para os momentos de crise. A história da igreja é uma história de crise e Deus trabalhando através desses homens. Deus tem um projeto na sua vida e eu creio que esse período que nós estamos vivendo vai ser um período profético e muito usado por Deus para responder aqui no nosso estado. Neemias capítulo 2, verso 17 diz, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para que nos livremos dessa vergonha. Olha, Neemias estava olhando uma cidade destruída. Neemias estava olhando uma cidade caótica. Neemias estava olhando uma cidade totalmente destruída. Eram 102 anos de uma cidade destruída. Ninguém queria morar lá. Era como nós olhamos hoje para Porto Alegre. Filma aqui. Se você olhar lá no fundo, você não vai ver luz nenhuma aqui no centro de Porto Alegre, porque as águas tomaram conta do nosso centro. Escute isso. E nós olhamos a cidade destruída, nós olhamos os portões da cidade, nós olhamos tudo destruído. destruído, e eu parece que eu consigo entender o que Neemias está falando. Ele olha no capítulo 2, verso 17, e ele diz: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, pense em Porto Alegre, pense na sua cidade, pense em Eldorado, pense em Canoas, Canoas em ruínas, os seus portões destruídos, aqui é pelo fogo, mas hoje nós estamos vivendo destruídos pela água. Então Neemias diz: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, vamos reconstruir as muralhas de Porto Alegre, vamos reconstruir as muralhas da igreja, vamos reconstruir as muralhas de Eldorado do Sul, vamos reconstruir as muralhas de Canoas, vamos reconstruir a cidade para que nos livremos dessa vergonha. Eu pergunto para você, você não fica indignado? Você não fica indignado olhando essa situação, olhando o nosso governo pedindo Pix, sendo que eles nos assaltam com altos impostos, roubando nosso dinheiro? Você não fica indignado com isso? Você não fica indignado olhando, pensando assim: poxa, eles poderiam ter enviado naves, poderiam ter enviado helicópteros, poderiam ter enviado alguma coisa, uma força, não foi enviado, é tudo a conta-gotas aqui para o Rio Grande do Sul. Mas escute, a resposta de Deus para o estado do Rio Grande do Sul não é o Lula. A resposta de Deus para o estado do Rio Grande do Sul não é o senhor Eduardo Leite. A resposta de Deus para o estado do Rio Grande do Sul é a tua vida, cheia do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, proclamando, pregando, servindo, ajudando, alimentando aqueles que não têm de comer. Bendito seja o nome de Jesus. Eu pergunto para você, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de nós precisarmos ficar dependendo dessas migalhas do governo? O nome de Jesus indo para o lixo, quantas igrejas ridicularizando o nome de Jesus, estão mutilando a igreja, estão mutilando os pequeninos. Nós perdemos crianças nessa cheia, nós perdemos crianças, bebês nessas enchentes. Vamos nos livrar dessa vergonha, vamos reconstruir a cidade. Sabe onde nós começamos uma liderança forte? Sabe como que nós começamos? Quando os homens de Deus, eles olham a situação das suas vidas e eles pensam: eu preciso ser a resposta de Deus para a minha época. Olhar para a sua vida, como está a sua vida, a sua santidade, como está a sua mente, os pecados. Você tem vivido em santidade diante de Deus? Você tem vivido de forma pura diante de Deus? Você precisa ser a resposta de Deus para essa cidade. Bendito seja o nome de Jesus. Olhe para a vergonha que nós estamos vivendo. Olhe para a situação de Porto Alegre é urgente. Nós estamos precisando responder. Eu pergunto, como que nós vamos usar a vergonha da melhor forma? Da melhor forma. É um combustível. Veja, você precisa olhar a vida de Elias, Eliseu, Paulo, Timóteo, todos eles viveram uma vida investindo o seu tempo, os seus talentos, as suas finanças, toda a sua vida, todo o seu ser, para serem homens de Deus. O crescimento da sua vida, o crescimento da sua vida diante de Deus é proporcional à entrega que você dá ao Espírito Santo. Você quer crescer, você quer ser a resposta de Deus para o nosso estado. Isso depende, isso está intimamente ligado com a forma que você entrega, se entrega ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar você. Não é à toa, você não clicou nesse sermão aqui por uma coincidência, você está aqui vendo isso porque Deus quer usar você, Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer usar a tua vida poderosamente. Escute isso. Escute. Nós precisamos olhar a nossa vida e ter esse incômodo que Neemias tinha. Neemias tinha esse incômodo com isso sendo uma vergonha. Olha a situação que nós estamos vivendo. É uma vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso que nós, eu falei com os homens da nossa igreja, é vergonhoso que não tenhamos um barco. É vergonhoso que não tenhamos um carro 4x4 para ajudar pessoas, para socorrer pessoas. É vergonhoso que não tenhamos um plano para momentos como esse. É vergonhoso. Deus chama você, cara, para ser a resposta de Deus para essa geração. Escute isso. Isso ficou claro para você? Isso ficou claro na sua vida? Isso ficou claro dentro de você? E eu poderia responder tudo isso. A resposta de Deus. Eu poderia resumir tudo isso. A resposta de Deus para um povo quebrado, é a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo desse homem perfeito. A resposta de Deus para as crises são os homens. É por isso que Paulo diz à igreja de Corinto: sejam, ajam como homens, manifestem amor em tudo. Como assim ajam como homens se a igreja tem homens e mulheres? É que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a resposta de Deus para os momentos de crise. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conversava com alguns irmãos e nós estávamos falando sobre essa crise que nos acometeu aqui nesses últimos dias, aqui em Porto Alegre, que vai mais alguns dias ainda e mais um bom tempo para nos reerguermos. E ela viu locais de madrugada onde nós não tínhamos o exército, não tinha ninguém da prefeitura, ninguém do governo, ninguém do estado, ninguém da União, não haviam policiais. E eu sou grato por todas essas pessoas, mas locais que não haviam nenhum deles. E lá no meio havia a igreja, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, pregando, proclamando, servindo, alimentando. Deixa eu dizer uma coisa, até quando você vai ficar inerte? Até quando? Entenda, Deus fez você para esse tempo. Elias foi feito para viver no período onde Acabe e Jezabel viviam. Elias era a resposta de Deus para Acabe. Entenda, muitas pessoas pensam, eu queria ter vivido no tempo passado. Não, isso é tolice. Nós somos a resposta de Deus para esse momento. Deus nos forjou durante toda a nossa vida para viver esse momento de crise, para responder esse momento de crise. Eu olho para mim e digo, eu fui forjado, eu fui feito pelo Senhor para esse momento. Para esse momento. Eu quero convidar você a se juntar a nós. Se você quer responder a esse momento de crise, nós convidamos você a se juntar a nós. Nós convidamos você a se envolver conosco para curar a cidade, para ajudar a cidade. Vai um bom tempo ainda. E nós precisaremos de condições, nós precisaremos de recursos para curar a cidade. Peço que você se envolva conosco. Você vai ver agora, quando encerrar esse sermão, você vai ver como se envolver conosco. Eu peço que você não pule isso aqui, que você veja, que você transmita isso para o maior número de pessoas, para que essas pessoas possam se juntar a nós. E talvez você está vendo isso, talvez em um outro local do mundo, em qualquer outro lugar. Eu quero que você pense nisso. Como que você pode ser a resposta de Deus aí onde você está, para o povo aí onde você está, ok? E para todos que estão sofrendo aqui, todos os gaúchos que estão sofrendo nesse período, eu gostaria muito de orar por você, muito nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos aonde você está, eu quero orar por você. Quero que você nos chame, nós queremos ajudar você, nós queremos nos envolver com você, nós queremos gastar tempo com você. Jesus está vivo. E a última palavra não é da enchente, das águas. A última palavra é de Deus. Como diz lá em Jó, que Deus quebra o orgulho das ondas. É Deus que determina o limite das águas. As águas do Guaíba avançaram não a esmo. As águas do Guaíba avançaram não de forma revolta, sem alguém que estivesse segurando as rédeas. Deus está no controle de cada molécula de água do nosso rio Guaíba. E Deus está no controle de tudo isso. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Pai nosso, muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que ouviu esse sermão, que ouviu essa pregação. Eu peço que o Senhor dinamize esse sermão. Sinta a tua presença aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. O teu Espírito está aqui. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai sarar o nosso estado e vai começar um grande avivamento aqui. Que a vida dessa pessoa que está ouvindo nunca mais seja a mesma. Que ele entenda, que ela entenda que se fazem parte da igreja são a resposta. resposta de Deus para esse mundo. E se alguém que está ouvindo esse sermão, que não te aceitou, que não se arrependeu dos seus pecados, que essa pessoa possa se arrepender agora dos seus pecados e crer no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Eu oro também por cada pessoa que está no seu lar, que está enferma, que está doente. Nós ordenamos agora que toda doença saia desses corpos agora. Demônios que estão trazendo doenças, como acontecia no período de Jesus, no primeiro século, demônios que traziam doenças para as pessoas. Nós ordenamos que vocês vão embora agora, pelo poder do nome de Jesus. Faça, Senhor, grandes maravilhas através desse sermão. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Continua aqui, você vai ver como se juntar a nós, como se envolver conosco nesse período tão angustiante e de crise aqui no nosso estado. Tá bom? Continua seguindo as nossas redes sociais, compartilha com o maior número de pessoas, curte e comenta aqui esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Valeu.
Pessoal, quem está falando é o Lucas. Eu sou um dos responsáveis pelas arrecadações que estão chegando aqui para auxiliar a Vintage. Nós estamos auxiliando irmãos que estão em um abrigo hoje, em torno de 100 pessoas, tá? Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos que têm colaborado. E se você quer contribuir nesse momento que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, momento de enchentes, onde vários irmãos perderam tudo que tinham em suas casas, nós vamos deixar o Pix na descrição do vídeo. Vou falar para você não esquecer. vintagesocialpoa@gmail.com. Caso você esteja vendo esse vídeo em outro momento, que não é o momento das enchentes que nós estamos vivendo hoje, e quer ajudar a nossa igreja financeiramente, Igreja Vintage, aqui em Porto Alegre, nós vamos deixar o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado, Jesus abençoe você.